Sejam muitíssimos e muitíssimas bem-vindos ou bem-vindas ao Remasterizados.
Ou hoje, bem-vindos.
Ou bem-vindes, né? Se você for um Transformers. Se você estiver ouvindo aí diretamente de Cybertron, bem-vindix. Se você é um Transformer, enfim. Hoje, cara, vamos lá, vamos recapitular. Guilherme, que Deus o tenha, vamos dar uma recapitulada. Guilherme escolheu o Concert for George. Arthur escolheu um álbum do Big East, que eu não me lembro qual era, mas...
Mankers.
Qual foi, Arthur?
Mankers.
Thiago escolheu... Bom, a gente ignora o que Thiago escolheu, enfim.
Mas eu vou falar, Só não vou dizer que foi o melhor álbum de 2021, porque lançou o do Olivia Rodrigo. Mas...
Puta merda, é um pior que o outro, é pelo amor de Deus.
Thiago,
quem é contra o Rodrigo, Thiago tá nesse... é a prova de que não entende nada de música.
Ah, verdade, ok. Beleza.
Vocês são desaculturados apenas.
Ali Show escolheu um álbum do Angra, que eu também não me lembro o nome.
Rebirth.
E o Aikman escolheu o Aether True Star, de um cara que eu não lembro o nome, que foi o Ted. Pronto. Todos esses.
Não tá lembrando de nada, hein, bicho? Puta que pariu.
Eu tenho uma memória péssima.
Ele só quer saber o dele, esse descarado.
Só quero saber o meu. Todos esses foram podcasts especiais de aniversário. No mês de aniversário dos nossos participantes, eles escolheram um tema ou um álbum pra falar, né? E hoje é o meu, porque eu sou o último que faz. Eu faço aniversário em julho, sou a última pessoa desse podcast que faz aniversário. Faço aniversário em julho e hoje vamos ter o meu podcast especial. Eu escolhi, diferentemente dos outros 5 membros, eu escolhi um tema um pouco diferente, um formato um pouco diferente. Eu escolhi falar sobre uma banda que eu gosto muito, que é o King Gizzard e The Lizard Wizards, né? Mas eu falo só King Gizzard porque eu já sou íntimo do Stu McKenzie, enfim. E a gente não vai falar de um álbum deles. A gente meio que vai fazer... Eu meio que escolhi... fiz uma coletânea da banda,
Greatest
com
hits.
Músicas, um Great Hits, eles não têm hits, né, eu vou falar sobre isso, é uma banda sem hits, mas eu fiz uma playlist que eu vou disponibilizar, o link vai estar na nossa bio, vai estar na nossa bio do Instagram, ou do Twitter, ou do Facebook, é só você ir nas nossas redes sociais, enfim, pra você ver essa playlist, pra você ouvir ela depois. E esse podcast nós vamos falar sobre o King Gizzard, que é uma banda nova, uma banda que começou em 2010. Mas antes de eu falar um pouco, começar aqui a debater sobre ela, claramente vamos apresentar nossos integrantes aqui, que não se atrasam, que são pessoas comprometidas com o entretenimento, com a nuance, né? Com a música, pessoas comprometidas com a arte. Arthur Lago.
Quer dizer que Davi é um grande farsante, porque a gente se atrasa muito. E eu queria dizer também que King Gizzard é a salvação do rock progressivo.
Porra, boa. Vamos falar sobre isso. Ali Show.
Hoje não tem piadinha não, eu tô cheio de ódio da cara que esse filho da puta fica chegando atrasado aí. Thiago e Arthur, eu exponho mesmo aí pros Remastery Lovers aí que fica chegando atrasado. Eu tô cheio de ódio na cara aqui.
Eu sou o Astro, eu chego a hora que eu quero.
Ai, ai, Thiago.
Cara, olha, eu tenho que te falar, viu? Isso aqui é um episódio histórico. Porque, assim, vindo de Davi, vindo uma recomendação de Davi, a gente já escuta assim com o pé atrás, né? Mas, olha, pela primeira vez ele deu uma dentro, mano. A banda é boa, olha, gostei.
Puta, boa.
Continue assim, continue assim. Depois de Mills, isso aí foi uma boa recompensa.
Ó, obrigado. E o tio também, né? E o tio também, a galera ouviu. E o tio também, eu vi vocês ouvirem o pop, aquela coisa horrorosa.
Ah, assim. E o tio tem umas coisas boas, mas tem o pop aí no meio.
Tem o pop.
Não tô entendendo.
Guilherme Weisman, se apresente para o nosso público.
Cara, esses desgraçados se atrasam, mas nenhum deles vai conseguir estragar meu dia hoje. Nenhum.
Vá lá, chorão.
Hoje
vá lá,
ninguém chorão. Vai estragar meu dia.
Enfim, vamos falar sobre o King Gizzard. Esse é um episódio feito para apresentar o King Gizzard para as pessoas. O King Gizzard é uma banda da Austrália, é uma banda que veio ali do antro do rock, do novo psicodélico. E não é uma banda muito conhecida no Brasil. Então, nesse podcast, eu fiz uma playlist pensando justamente para uma pessoa começar a ouvir King Gizzard. Claro, eu sempre falo, puta, começa pelos álbuns, mas na minha playlist eu não coloquei nenhuma faixa, nenhuma música do principal, na minha opinião, de fato, o melhor álbum deles, que é o Nonagon Infinite, justamente por nós já termos falado do Nonagon Infinite aqui no nosso episódio sobre os melhores álbuns de rock da década.
Falamos, porra.
Sim. O Nonagon Infinite, que é aquele álbum que é um álbum bem importante pra banda por dois motivos. É aquele álbum que é o álbum infinito, né? Ele termina da mesma forma que começa e ele meio que fica em um loop. E é isso. E eu montei uma playlist com 16 músicas do King Gizzard, né? 16 músicas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 álbuns diferentes, né? E, bom, eu não vou falar todas, a gente vai fazer aqui, de repente a gente faz um faixa a faixa, mas, repito, confere a playlist lá, porque a gente vai te dar, eu vou dar pra vocês 1001 motivos pra vocês ouvirem toda a discografia da banda, não, porque é muito disco, né? Mas pra vocês darem uma chance pra banda. Enfim, antes da gente começar, de eu começar a falar aqui, eu quero perguntar pra vocês uma coisa. De 0 a 10, o quão nerdola essa banda é?
11.
11. Tamo junto, Alexio!
Mano, tomar no cu, velho. Que coisa de... É cringe.
É banda de gente shed, velho. Pra mim, nerd é, sei lá, Angra, essas paradas aí. Isso aí é coisa
não
de.
Não tô entendendo.
Show nerdola aí.
Todo mundo sabe que a banda shed do podcast
é depois. Precisa de gente inteligente, cara.
Sério? Caralho, eu não esperava isso. Por quê?
As pessoas cultas ouvem King Gizzard.
Obrigado.
O bagulho é, todo nerd é shed, então...
Ah, é sim.
Aí... Isso aí é uma defesa, isso é uma autodefesa, inclusive, né, Wei?
Exatamente.
Não, mas assim, na prateleira de... Vocês sabem que eu não gosto muito de definições de bandas, mas em que tipo, rock progressivo, rock psicodélico, vocês colocam, pelo que vocês ouviram, vocês colocam o King Lizard aonde?
Não sei.
Psicodélico.
Psicodélico?
Não sei.
Psicodélico também.
Ah, mas enfim, cara, eu diria que um King Lizard é tudo, assim, tipo... o que é que você... Por exemplo, olha o show, qual que
é
o...
O que é esse tudo?
Cara, tudo é o seguinte, Ali Show, qual que é o seu estilo musical, o estilo de rock preferido? O que é que você gosta de uma banda de rock? Tipo, caralho. O que é que você...
Porra, agora você me pegou, bicho, que eu não sei mais como é agora.
Não, mas tipo, defina um gênero,
Vamos lá.
O gênero é menor.
O heavy metal não...
Pronto, eles têm um Infest the Rats. Eles têm um álbum chamado Infest the Rats Nest, que é um álbum que não tá na minha playlist, mas é um álbum de 2019. Wakeman, o que é que você gosta em uma banda de rock? Qual que é o seu subgênero de rock preferido?
Cara, acho que você sabe o meu subgênero de rock preferido, né? Que é o prog.
Pronto, eles têm um álbum chamado Quarters, que são quatro músicas de rock psicodélico de 10 minutos. Todas as quatro músicas desse álbum têm exatamente a mesma duração, que são 10 minutos e 10 segundos. E são exatamente divididos da mesma forma. Inclusive, tem uma música desse álbum nessa playlist que eu fiz, que é The River. Thiago, quer que você mais gosta? Qual é o seu subgênero de rock?
Gosto das fãs.
Boa.
Não, mentira, eu gosto de hard rock, mano.
Hard rock, pronto. O Nonagon Infinite é quase um álbum de hard rock. Não é hard rock, mas é quase um álbum de rock. Enfim. Cara, por isso que eu digo, King Gizzard é tudo, assim. Eles são tudo... E é isso, tá ligado?
Eu falei não sei, mas é basicamente entra nisso aí, porque, cara, eles têm um leque diverso, tipo, toda a playlist, além do álbum que eu já escutei deles. Eu escutei dois álbuns dele, um da capa vermelha, que eu não lembro o nome.
Nonagon Infinite.
É, ele mesmo. Aí, que foi, inclusive foi você mesmo que me recomendou, mas enfim, cara, é porque é um leque tão, tão enorme, é tanta coisa que esse filho da puta coloca, tipo, em cada álbum diferente, que eu não sei como definir, tá ligado? Tipo, são do rock. Rock o quê? Eu não sei. Rock King Lizard. Enfim, King Gizzard, Lizard Wizard, tá ligado? É meio que um bagulho deles mesmo. E, pô, os caras estão mudando. E, tipo, agrada os nerds.
É. Só dando uma breve história aqui da banda, sem se aprofundar tanto quando a gente se aprofunda nas discografias, mas a banda ela foi formada em Melbourne, na Austrália, e ela foi formada de forma improvisada, porque uma banda que estava para tocar em um festival cancelou, né? Eles não puderam se apresentar, então eles tiveram que tapar esse buraco e criaram integrantes ali do festival, remanescentes de bandas que estavam lá tocando, se reuniram para fazer covers para tocar um cover, e eles precisavam de um nome, né? E o Stu McKenzie, que é o vocalista, guitarrista e a grande mente por trás das obras da banda, ele queria nomear a banda de Gizzard Gizzard. Enquanto o outro membro da banda, o guitarrista, um dos guitarristas, queria apelidar a banda de Lizard King, que era o apelido do Jim Morrison, né? Terminou que o consenso foi, vamos juntar as duas coisas.
Muito obrigado. É um trava-língua pra falar o nome da banda.
King Gizzard e The Lizard Wizard. A banda, ela tem incríveis sete membros, cara. Tipo, é muita gente em uma banda só. E ela foi formada em 2010 e em 11 Detalhe. Anos...
Sete membros e dois bateristas.
Sendo dois bateristas, um flautista, um tecladista. Enfim, os caras são bravos. E em 10 anos, eles já lançaram 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 discos, cara. 19 discos. Eu acho que se você juntar o Franz Ferdinand, o Arctic Monkeys e o The Strokes, não dá 19 discos. E são bandas que começaram no início dos anos 2000. Não dá 19 discos. E eles, em uma década, produziram aí 19 discos, né? Enfim, sendo que desses 19 discos, 5 foram em um ano só, 2017, onde eles lançaram Fly Me Cruel Banana, Mother of the Universe, Screech and Brushes, o Polygon Land, é um nome complicado, e o Gunblood Soup. Eles lançaram 5 discos em um ano só. E o principal motivo de eu ser viciado nessa banda, o que de fato me viciou nessa banda, é uma coisa chamada Nunavummiut. Eu acho que eu já comentei sobre isso com alguns de vocês aqui desse podcast, mas todos esses 19 discos se passam em um universo e contam uma história.
Ah, sim. Não, mas Nerd é o Angra. Nerd é isso e aquilo. Vai tomar no cu. Sim.
O universo cinematográfico da Marvel, Kevin Feige, teria inveja disso.
Inclusive, eu fiz a playlist tentando remediar o que eu mais gosto, as músicas que eu mais gosto da banda.
Então basicamente,
fatos desse universo. A história
deles é uma ópera rock, cada uma.
Sim. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui... Eu vou explicando quando a gente for falando das músicas... Mas, por exemplo, o primeiro álbum que fala sobre o... Que aborda esse conceito de um universo compartilhado é o álbum de 2014, que é o meu segundo álbum preferido deles, que é o In Your Mind Feels, né? Que eu acho que é o álbum que tem mais músicas na playlist que eu fiz pra vocês escutarem. E o In Your Mind, ele se passa no meio do universo, né? Então, apesar de ele ter sido lançado primeiro, ele se passa depois. O primeiro, pelo menos até agora, o primeiro disco, de forma cronológica nesse universo, é o Infest the Rat's Nest. Eu não sei falar essa palavra. Não é Next, mas é outra coisa. Porém, existe uma música que antecede todos os acontecimentos do Infest the Rats, que é Nuclear Fusion, que tá no Fly the Micro Banana, enfim. Então, apesar dos álbuns eles não terem uma linha cronológica, uma música que tá em um álbum que tem uma narrativa que se passa, por exemplo, em uma versão no futuro, ela pode falar sobre o passado desse universo, que é uma coisa que acontece e eu vou explicar aqui pra vocês. E eu digo pra vocês que é uma coisa inacreditavelmente bem pensada e bem estruturada. Tanto que o Stu McKenzie, ele confirmou em 2017 que sim, existe um Nunavummiut, existe um universo onde todos os tempos, onde todos os álbuns, ele fala, né, todos os tempos diferentes e lugares diferentes, mas eles coexistem de uma forma significativa. Só que aí que está a grande sacada. Eles nunca explicaram de forma oficial como é o Nonagonverse. A gente só sabe que existem personagens que são citados na música, como, por exemplo, o Nonagon Infinity, ou o Lord of Light, ou o Boogeyman, que eles são citados em várias músicas, e que o que, que aconteceu? Os fãs da banda se aglutinaram no Reddit, existe um subreddit só chamado Geeseverse, para os caras debaterem e criarem teorias sobre como esse universo funciona. E é muito foda, porque é uma coisa inacreditavelmente, tipo, existem várias teorias, várias nuances, porque não é uma coisa, apesar de ser oficial, eles nunca, de fato, explicaram. E em 2013, o guitarrista da banda, ele disse que antes mesmo de eles lançarem seu primeiro álbum oficial, o primeiro álbum de estúdio, que é o 12 Bar Blues, eles já sabiam como esse universo ia terminar. Então, é uma coisa bem pensada, não é uma coisa, tipo, eles vão fazendo a partir que eles vão andando. Tipo, eles já têm uma ideia na cabeça deles de como é que a coisa funciona. Mas eu vou explicando pra vocês, porque aprende, o Nonagon... Tá? Enfim.
Aprende MCU.
Pra começar, então, começando aqui falando das músicas dessa playlist, a primeira música que eu coloquei foi I Like the Sky, Eyes Like the Sky, que é do álbum Eyes Like the Sky, que é o álbum mais curto deles, e que é basicamente um álbum de rock progressivo com Westman. Por quê? Porque o Stu McKenzie é muito fã de Red Dead Redemption, e eles fizeram um álbum inteiro com essa temática, Westman. E eu gosto muito dessa música. É isso. E é nerdola, tá ligado? Porque o álbum é um álbum instrumental, narrativo. Eles chamaram um cara, um pai de um membro da banda, pra narrar os acontecimentos do álbum. O álbum não tem melodia, o álbum é só instrumental. Só isso. É exatamente essa pegada.
Tem umas mensagenzinhas de voz na música também, né?
Tem um negócio assim, porque é um álbum narrativo. Os álbuns do King Gizzard são três tipos de álbum, praticamente. Tem os álbuns narrativos, tem os álbuns melódicos e tem os álbuns que são, tá ligado? Eles não são nada. Por exemplo, o Nonagon Infinity é um álbum narrativo. O Micro Banana é um álbum nada. Ele é um álbum que tem traços narrativos, mas ele é um álbum que
nada
segue uma linha melódica.
Ele faz parte do universo compartilhado do King Gizzard.
Mas ele tem ali, é mais um álbum focado na melodia, no estilo de música, do que propriamente em construir uma narrativa para o universo. Diferentemente do Nonagon Infinity, que é um álbum narrativo. Mas enfim, a segunda música, se vocês quiserem comentando, aí eu coloquei duas músicas do Flying Micro Banana. Nuclear Fusion e Billabong Valley. Que, cara, o Flying Micro Banana é um álbum que eu gosto muito, mas eu não queria escolher ele porque eu acho que o King Gizzard, ele não se resume só a um álbum, sabe? Então, eu escolhi ele. E essa primeira parte aqui, enfim, deixa vocês comentarem, mas depois eu explico o que é o Nuclear Fusion.
Eu achei só poético você abrir uma playlist com a música com a música instrumental, achei bem temático assim. Mas sobre as duas outras músicas, nem dá pra pensar. Tipo, você já sabe que a pegada dele já é o rock progressivo. Mas, tipo, não é algo que desagrada, sabe? Tipo, que a maioria do rock progressivo é pra mim, mas tem uma pegada de modernidade, de um rock mais jovem, de um rock, tipo, feito mais dos anos de 2000 a 2010, tá ligado? Você percebe isso, e é bem legal da parte deles. Mesmo sendo rock progressivo, mas você dá pra perceber. Mas curti muito, curti.
Não, sim, de fato. E as duas músicas do Fly Me Crawl Banana, o Fly Me Crawl Banana é um álbum mais melódico, né? Eu acho que é o álbum mais rock normal que eles fizeram. Assim, tipo, é um álbum... Não é um álbum pra vender, porque o King Gizzard é uma banda sem hit. Por incrível que pareça, eles não têm um grande hit. Inclusive, eu acho que falta isso ao King Gizzard, né? Um grande hit.
Pra estourar, assim, tipo... eu acho que realmente...
Mas, inclusive, tem uma música aqui que poderia ser esse grande hit, mas a música tem 8 minutos de duração. Sim, aí tem essa Nuclear Fusion e Billabong Valley. Cara, Nuclear Fusion é o seguinte, aí eu vou ter que explicar mais ou menos como funciona a história mais ou menos do Nonagonverse. É o seguinte, existia o planeta Terra, né, e o planeta Terra, tipo, eles são muito ligados a pautas ambientais, eles são da Austrália, essa galera australiana é chata com isso. E no Nonagonverse existia a Terra normal, só que a Terra foi tomada por poluição, né, os humanos eles começaram a... Isso aqui de forma bem resumida, tá? E é a teoria que eu mais gosto. Eles começaram a poluir a Terra. Aí chegou o momento que aconteceu a Nuclear Fusion, que é como se fosse a música prelúdio de todo esse universo que tá presente nesse álbum. Depois, vem o álbum que eu citei, que é o álbum de heavy metal deles, que é o Infest the Rat's Nets, que toda a humanidade vai pra outro planeta, chamado Planet B, que eles chamam de Planet B. E bom, aí desencadeia, cara, vocês podem pesquisar, mas desencadeia uma série de eventos. E um deles é que é uma pessoa chamada Bugman, que tá nessa... que é um meio humano, meio ciborgue. Ele entra em um inferno chamado Nonagon. Esse inferno, existe uma criatura chamada Lord of Lightning e Balrog, né? Uma referência ao Senhor dos Anéis. Essas duas criaturas que estavam em conflito no inferno, eles vão pra Terra Prometida, que seria Polygon Land, né? Enfim, é uma coisa bem, bem, realmente muito bem feita. Existem playlists no Spotify pra você ouvir na ordem dos acontecimentos. Sim, a galera faz isso. Inclusive, as músicas... existem músicas do King Gizzard que se conectam musicalmente de álbuns diferentes. Então, por exemplo, se você colocar... esqueci o nome da música. People Vultures, que é uma música do Nonagon Infinity. Ela tem uma transição quase que perfeita com Some Contest, que é do Mother of the Universe. Existem outras músicas também que fazem uma transição quase que perfeita. Não é?
É um Star Wars da música.
Star Wars da música.
O primeiro filme é o 3. Que porra é essa? Tá ligado?
Tanto que se vocês forem reparar, as capas do Polygon Land, do Inhumane Fields e do Nonagon Infinity são o mesmo lugar, só que representados de formas diferentes, porque os álbuns narram momentos diferentes dessa história, né? Nonagon, no caso, seria um inferno, Polygon Land seria uma espécie de terra prometida para o que sobrou da humanidade. O Inhumane Fields fala sobre o controle mental que o Balrog exerce sobre os ciborgues, enfim. É uma coisa, tipo, bem louca mesmo, que você perde horas no Reddit lendo, porque é uma coisa bem diferente, tipo, cara, é uma coisa que eu considero até inovadora, porque, assim, ninguém nunca fez isso, não é? É uma grande, como o Thiago falou, uma grande ópera rock. Mas, continuando, aí eu coloquei aqui duas músicas do Micronal Banana, né? Que foram Nuclear Fusion e Billabong Valley. Que são, como eu disse, as duas músicas mais normais, vamos dizer assim, não é? Da minha playlist. O que, é que vocês acharam?
Eu também achei que foram as músicas mais normais. Na verdade, eu acho que elas fogem mais do conceito do King Gizzard. Eu acho que elas são as candidatas ao Rish daqui a um futuro próximo, quem sabe. Porque é como a gente começa. Eu gostei das músicas. E eu também gosto muito dessa ideia do universo compartilhado do King Gizzard. Eu acho que isso é uma sacada genial.
É que vai daquilo, né, Arthur? Tipo, eles não têm algo... Eles não têm um estilo musical concreto, tá ligado? Então, eu não sei se seria um candidato...
Vão transitando entre o rock progressivo, o rock psicodélico, o hard rock. Eu acho que eles estão mais na pegada do rock progressivo, que é uma mistura de tudo. Mas é isso. Ainda falta encontrar um estilo concreto.
Eu
nem precisa também, né? Se a banda quiser fazer todos os estilos musicais, eles têm essa liberdade também.
Às vezes é melhor tu ficar variando, né? Fica muito normal tu ficar só num único estilo.
Às vezes é porque o povo gosta até de reclamar só, velho. Se você varia muito, reclama. Se você se mantém no mesmo ritmo desde os anos 80, reclama. Então, cara, mas tipo, o que eles fazem pra mim é muito foda, mas tipo, não vai atrair, pelo menos não por agora, muita gente. Daqui a alguns anos, talvez vire uma banda super cult, tá ligado? Apesar que eu acho que eles já têm essa áurea. Hoje eu acho que ele já existe essa áurea cult nele. Mas pro futuro, velho, o que vai ter, porra, de Incelzão ouvindo aí, fazendo thread de Twitter sobre as playlists e tal, acho que vai ser um número bem maior, sabe? Então é isso. Mas só espero o rock tentar voltar à moda novamente. Que eu acho que alguém vai acabar descobrindo essa banda. E enfim, tá ligado? Ainda espero, mudando totalmente o assunto, mas ainda espero o Pablo Vittar aparecer com a camisa do King Blizzard e o pessoal
começar
a ouvir. Mas, tipo, é porque o Pablo, a Pablo, sempre aparece com as camisas.
Uma camisa de metal, né?
É isso, cara, muito louco. Pablo, escute, King
Gizzard e The Lizard Wizard, por
isso
favor.
Isso aí mesmo.
Nós imploramos, Pablo Vittar,
escute essa música.
Vai ser o começo do sucesso.
Não vai ter nenhum velho que escuta a King Gizzard pra falar, fala três músicas aí, se você é fã mesmo.
Ninguém conhece essa porra, tá ligado? Foda-se, tipo...
Davi vai ser o velho.
Eu não vou ser o véu, mentira.
Mas... Cara, mas assim, o King Gizzard não é tão desconhecido assim quanto vocês estão pintando, vocês estão ligados?
Então, na Europa, não. Na Europa, inclusive, eles fizeram uma turnê em 2019 que lotava, tipo, arenas de 20 mil pessoas na Europa, tá, sabe? Tipo, inclusive, eles lançaram um DVD que é muito bom, que mostra, tipo, toda a turnê que eles fizeram na Europa. E, tipo, cara, é turnê de banda grande, assim, sabe? Tipo, dá muita gente. O problema é que aqui no Brasil e também nos Estados Unidos eles não são tão conhecidos. Lá na Austrália, eu diria que eles estão praticamente são praticamente do mesmo tamanho que o Tame Impala. Mas, tanto que em 2021 eles já estão fazendo show com o público. Tem um show deles lá no YouTube, né? Inclusive, uma coisa legal... Não, deixa eu chegar no álbum que eu falo. Mas
é isso. Mas não, é isso, cara. Eu acho que desde quase sempre você tem que atingir os Estados Unidos pra ter certo sucesso, sabe? Sim. O próprio Sepultura foi assim. Eu nem falo do Angra, que o Angra fez sucesso mais na Europa, mas o Sepultura, tipo, tem os anos 90 no metal, teve aquela pegada grupo, Pantera, etc. O Sepultura que bebeu um pouco dessa fonte, fez um metal mais ou menos nesse estilo, porra. Nos Estados Unidos, cara, eles fazem muito sucesso. Eu acho que o sucesso mundial da banda vem muito disso, sabe? Então, e sempre foi meta você acertar um mercado americano. Se os caras acertarem um mercado americano, se, sei lá, alguém fazer um TikTok com a música deles, um americano famoso, eu acho que realmente dá pra estourar eles aparecerem lá no Jimmy Fallon, uma porra
dessa. Tipo, sabe? É porque, assim, eu, como fã, eu não vejo eles muito preocupados com isso, tá ligado? Eu acho
não,
que...
Tipo, só isso, só de você iniciar dizendo que os caras têm um universo próprio, eu acho que já não é algo muito atrativo pra um público comum.
Não,
sabe?
Total. Tipo, eu acho que eles têm uma coisa, e se você assistiu o documentário que eles fizeram sobre a turnê, você percebe, é que eles têm uma coisa que tudo, que na cabeça deles, no universo compartilhado deles, eles são uma grande banda. E eles brincam de ser uma grande banda. Eles pensam que eles são uma grande banda dos anos 70 do rock psicodélico. E eu acho que isso é muito legal. Porque eles se permitem ter a liberdade. Eles têm um estúdio próprio, tá? Eles gravam em um estúdio próprio. Eles não têm contrato com nenhuma gravadora australiana. Eles são praticamente uma banda de fato indie, uma banda de fato independente. Então eles pensam, na cabeça dele, eles estão toda hora brincando de ser uma grande banda, e que toda hora eles têm que lançar um álbum que soe tão glorioso quanto o último, com um conceito tão glorioso, como se fosse o Pink Floyd nos anos 70, sabe? Que os caras lançaram Dark Side, depois eles lançaram... Tipo, eu acho que o King Gizzard, eles têm muito isso, que eles estão se divertindo fazendo essa porra dessa música, porque eles estão imaginando, puta... A gente nasceu na década errada, a gente gosta... Obviamente, eu não preciso falar que os caras gostam muito de rock progressivo clássico, né? Dos anos 70, 60. Eles falam, puta, a gente nasceu na década errada e a gente não vai poder mais viver aquele auge. E o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fingir que a gente está naquele auge. Na nossa cabeça, no nosso universo, na história que nós queremos contar, nós... somos a maior banda de rock progressivo que já existiu, a maior banda de rock psicodélico que já existiu, tanto que o nome da banda, aí eu acho que tá uma coisa até meio sem querer, remete àquelas bandas de rock psicodélico que tem um nome gigante, né, tem aquela banda da Janis Joplin que tem um nome gigantíssimo, eu nunca vou, nunca, Big Brother and the Hold Company. Tipo, as bandas do rock, de rock psicodélico tinham esses nomes grandes assim, né, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, King Gizzard and the Lizard Wizard. Então, se você vê um show deles, cara, você percebe que eles estão brincando de serem super estrelas. E que pelo fato de na cabeça deles, no universo deles, eles serem essas superestrelas, eles não precisam ser essas superestrelas no mundo real. Por exemplo, a música, tem uma música aqui que eu coloquei na playlist que é Here Night Slow Down 2, que é a penúltima música. Cara, essa música, ela tinha tudo pra ser um puta hit, tá ligado? Porque ela é acústica, ela é fofinha, ela é romântica. Mas os caras me metem um jam, aqueles improvisos de jazz, de tipo de 8 minutos, tá ligado?
Muito
por quê?
Bom.
Porque eles não se importam, eles são a grande banda do universo deles. Então é isso, tá ligado? Eles não precisam. Tipo, é uma coisa que eu vejo muito no Stu McKenzie, nas entrevistas que ele dá. Então, tipo, é uma coisa que eu gosto muito, eu acho uma coisa que eu acho criativa, acho uma solução criativa. Porque, por exemplo, você tem, por exemplo, o Arctic Monkeys, que vai lá, que faz o AM, que é um álbum, um puta álbum comercial, que explodiu no mundo todo, que quebrou uma puta bolha. Aí depois eles vão lá, eles tentam fazer uma coisa mais séria, uma coisa mais centrada, e o que é que acontece? Bom, o álbum não presta, a banda tá se perdendo, e olha só, meu Deus, crise no Arctic Monkeys, o Arctic Monkeys vai acabar. O King Gizzard não, eles não correm esse risco, porque eles já são essa grande banda eternamente no Gizverse deles, entendeu? Então, tipo, eu acho isso, acho que isso, de certa forma, é uma solução muito criativa pro que a gente vê das bandas de rock hoje em dia. Uhum. Por isso que eu acho o King Gizzard tão diferente, assim, tipo, é uma banda que todo mundo deveria gostar. Por mais que você não goste das músicas, por mais que você não goste das obras, você deveria gostar do King Gizzard por causa disso. Vamos ver o que eu acho. Enfim, aí a gente continuou e eu trouxe aqui duas músicas do Mother of the Universe, 3 músicas, na verdade são uma música só, que fazem uma intercalação, né? Do Mother of the Universe, que é Some Contest, the Recent Reconteer, né, que é uma narração de uma mulher, eu não sei quem é essa mulher, mas que... O Mother of the Universe é um disco narrativo, é um disco que conta uma história. E Lord of Lightning, que é uma música bem estilo Thiago. Tipo, eu coloquei essa música porque, puta, Thiago vai gostar dessa música.
Não, eu gostei,
ela é bem hard rock. Ela é bem hard rock, assim.
The Lord of Lightning. Vou dizer que ela é a minha favorita.
Sério? Puta, não fala isso. Porque teve uma música que eu coloquei pensando em você.
Se fudeu. Se fudi. Mas, tipo, quando você falar, talvez eu... Tá ligado? Mas, enfim. É uma das minhas favoritas, então. Vou deixar assim. Uma das minhas favoritas, quando passa vergonha. Mas, tipo, você pulou Some Context. Eu só vou defender nosso irmão Wakeman, que foi julgado por o álbum lá do Todd, sei lá quem, que tinha uma faixa que era, sei lá... Porra, era o quê na faixa, tá ligado?
Enfim, era um golfinho.
Isso. Golfinho, aqui assim. É um monte de gente, é uns caras latindo, 16 segundos de faixa, pelo amor de Deus, aí. Eu não sei explicar, mas enfim.
Some Context é uma parte de uma música do Nonogo Infinity.
Some Context não tem context nenhum. Tá? Então, enfim, fica aí. Que não faz sentido. Aqui. Não faz sentido, é isso. Eu só queria deixar isso claro. Mas
o Lord of Mind... álbum, tá ligado?
Lord of Lightning,
me deu uma vibe meio Jimi Hendrix, tá ligado? Ao vivo, especificamente. Me lembrou Jimi Hendrix e a fase... E os primeiros 2 álbuns do Floyd, tá ligado? Me deu muito essa assim... vibe, assim. E eu curti, velho. É muito música de trip, tá ligado?
Não. Trip? Tem uma música aqui que, cara... Se um dia você usar LSD, ouça essa música. Eu ia falar isso, porque é muita... Tipo... Puta que pariu.
Eu enquadro essa música nesse setor aí,
bicho. Principalmente, eu gosto muito daquele começo dela, que é uma coisa meio medieval, né? Um dan, 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 dan,
dan, dan, dan. A mulher eu narrando assim, alguma coisa. Não me toquei na letra, mas uma coisa assim.
É uma coisa bem... Tipo, meio medieval, eles têm muita influência, a história que eles estão contando tem muita influência em Tolkien, tanto que Balrog, né? Senhor dos Anéis, Balrog, Senhor dos Anéis. Mas, enfim, seguindo então, cara, a gente tem o grande medley, que é o In Your Mind, que são 4 faixas, mas que são uma faixa só, né? Foda. Que é um, cara, é um grande jazz, assim, uma grande jam, os caras apertando lá e improvisando. E, cara, eu acho essas 4 faixas simplesmente geniais, cara. Eu acho esse álbum, eu ia colocar o In Your Mind Feels, eu coloquei 5 faixas desse álbum, das 10, eu coloquei praticamente metade do disco nessa playlist. Mas essas quatro faixas são muito boas. São uma coisa assim que eu ouço.
Travando sua voz. Sensacional. Tá travando sua voz.
Tá. Pera. Pronto. É um Adiano que, tipo, puta que pariu, tá ligado? Tipo, por mais que seja mais instrumental do que melódico, do que letra, eu acho muito doido, principalmente a forma como eles mudam a tonação da guitarra no meio da música. Eu acho isso, meu Deus do céu. Ah, ok. Ai, ai.
Não, eu só queria destacar, porque realmente é muito foda, sabe? Tá ligado? Essa vibe, eu não sei o que acontece comigo, que eu tô curtindo mais essas vibes mais instrumentais, mais aleatórias, sabe? Tipo, eu acho que começou quando a gente fez o episódio do... Eita, porra, do álbum lá do George Harrison, mais famoso dele, o... All Things Must Pass. Não, All Things Must Pass. Tem o Out of Blue, que, apesar de da maioria ser hater, eu sou um grande fã, grandíssimo fã dessa faixa. Cara, essas músicas assim, esses jams estão me pegando muito. Davi também comentou da penúltima música que tem, e sei lá, velho, é genial. Eu acho que eu devia começar a ouvir jazz por algum motivo, porque me pega demais. Mas muito foda dos caras, tá ligado? É, sem comentário.
É, seguindo uma faixa praticamente quase que instrumental, que é The River, que tem 10 minutos e 10 segundos, assim como todas as faixas do disco que ela está. Que é praticamente uma música de rock progressivo. Inclusive, eu já mostrei ela pra Wakeman, se eu não me engano. Que é uma música que eu gosto muito. Eu acho que ela, ao vivo, ela sai muito bem. Eu gosto muito do... Que ela vai ficando mais levinha e depois ela volta, né? É uma... Tipo, 10 minutos. Muito bem. Tipo, não é aquele 10 minutos chato. Puta, 10 minutos.
Sim.
Não é isso. É longe disso.
São 10 minutos que passam rápido.
É. Aí eu coloquei três músicas seguidas do Polygon Land, né? Que seria tipo o medley do álbum. Que é um álbum mais. É um álbum mais. Com mais sintetizadores, é uma coisa não tão eletrônica, mas sem muitas guitarras, uma música mais leve. Inclusive, tem uma coisa muito interessante desse álbum, que o King Gizzard, eles são muito. Eles são. Tipo, eles apoiam. Seus fãs façam bootlegs, né? Eles têm um site só para os fãs compartilharem bootlegs de seus shows. E o Polygon Land, esse álbum, eles lançaram sem direitos autorais. Tipo, qualquer pessoa pode usar qualquer música desse álbum para qualquer coisa e não pagar nada, porque o álbum não tem direitos autorais. Tipo, você pode colocar ela no seu vídeo do YouTube, você pode colocar ela onde você quiser.
Então eu posso postar um vídeo tocando essa música no Instagram e não vou levar flag.
Não, porque cover não tem direitos autorais, porque você não está replicando uma música, você está...
Eu coloco a guitarra, eu tocando guitarra, só que a música no fundo, entendeu?
Ah, cara, eu acho que não vai.
Eu levei por dois flags só por isso no Instagram.
Não tem copyrights.
Então, basicamente, é independente, né? Uma banda, assim, que não tem esse negócio de gravadora, basicamente.
É, porque eles têm seu próprio estúdio. Por isso que eles lançam dois álbuns por ano, praticamente, em média. Né?
Então, basicamente, eles são literalmente donos da própria música, né?
Sim.
Diferente dos Beatles, por exemplo.
Sim. E da Taylor Swift. Mas... É. Mas eles são donos de sua própria música. Inclusive, eles lançaram um álbum esse ano. E eles já lançaram dois álbuns esse ano, 2021. E eles vão lançar outro álbum no final do ano. Pois é, preparem-se. É, e aí eu termino com Bogman Sen, que é uma música de um álbum que eu não gosto. Que eu não gosto muito do Fire for the Fishes. Mas é uma música que eu acho ela muito fofa. Porque ela tem uma gaita muito legal. E ela tem um clima muito legal. Tipo, é um álbum sobre precisamos salvar o planeta Terra. Precisamos ser mais ecológicos.
Esse, no caso, é o Cyborg aí, muito louco.
Né? É, o Bugman é o Cyborg.
Bugman, se eu não me engano, já é uma lenda já. Tipo, não que é exatamente esse Cyborg, mas eu acho que Bugman já é conhecido como alguma lenda lá nos Estados Unidos.
Não, Bugman é o bicho papão, seria, né?
É, isso, boa, Thiago. É isso aí mesmo.
É. E as três últimas músicas do álbum são longas, eu fiz de propósito. A primeira das três últimas é I Am Heaven, que é a minha música favorita do King Gizzard. E puta que pariu, cara, essa música, essa é a música pra você ouvir usando LSD, porque ela é uma loucura.
Mas a gente, lembrando que a remasterizada
lembrando que a remasterizada não apoia o consumo de drogas. A gente só incentiva.
Aqui
a gente não apoia, mas a gente incentiva.
Às vezes.
Às vezes, só às vezes.
Se você for maior de idade também, menor de idade não usa essas porra não. Só se você tiver, pelo menos concluído o ensino médio, usa aí. Só cuidado, não
só seja se você tiver mais de 18 anos, por exemplo, o Wakeman não pode usar. O Wakeman,
a
remasterizada não apoia que você use. Agora, se você tem mais de 18 anos, você tem responsabilidade sobre si, aí você pode usar.
Usa o quê? Usa o quê?
Nada, Thiago.
Não, que merda de cachorro. Mas enfim.
E aí eu coloquei Here and I Slow Down 2, que é uma música bem melódicazinha, uma música bem diferente do que o King Gizzard faz, e eu acho que essa música seria uma séria candidata a hit, né? Ah, tipo, a ser a música deles que estourou, mas como eu disse, como o Iron Mind Feels é um álbum praticamente de full jazz, eu esqueci agora o termo, mas que tipo, tem muito
fusion.
Tem muito improviso, tem muitas dessas coisas, eles preferiram colocar 4 minutos, 5 minutos de improviso puro e de uma Diane maluca. E a última faixa do álbum é a faixa que encerra a duologia, eles lançaram um álbum chamado KG e outro A-Double-E. E essa música é a música que encerra o reality show. Eu coloquei essa música, essa justamente porque, que eu repito, o King Gizzard tem um álbum de metal. Eu não gosto, eu acho um álbum ruim deles.
Isso é chato.
É, eu sou chato. É porque até o álbum é meio trash assim, tá? Sabe, tipo...
Uhum.
É um álbum meio trash, metal trash, mas enfim. E enfim, essas foram as 18 músicas. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. É, quais as músicas... que vocês mais gostaram, que vocês mais curtiram.
Olha, antes de a gente começar isso, eu acho que eu tenho uma teoria. Tipo, você tocou num assunto interessante de, tipo, eles não têm hits e tal, mas e que eles são uma banda famosa, tipo, no mundo deles. Eu sou leigo, totalmente leigo em King e esses negócios aí. Eu vou falar só King, porque eu me embolo um pouco pra falar, mas enfim, vocês vão entender. Cara, se... Olha, eles são uma banda no universo deles... E já tem certa... Já tem certa não, né? Já são famosos. Mas... Eu ainda acho que... Nesse universo... Eles têm que fazer um álbum... Foda. Um álbum tipo... Um super... Um álbum que... Botem eles realmente no topo. Tipo, tá ligado? Não sei. Um Abbey Road. Um Abbey Road. Não, Dark Side... Eu nem digo Dark Side. Eu digo um Abbey Road mesmo, sabe? Porque o Beatles já tava no topo na época e tal. E os caras simplesmente... Bota no cu de vocês, Abbey Road. E simplesmente é um dos maiores álbuns de todos os tempos. Eu tenho meus desacordos com os Beatles, mas enfim, a história diz que eu vou. Não posso dizer o contrário, né? Mas eu ainda acho que, tipo, nesse mundão aí, eles podem lançar, nesse mundo deles, nesse MCU deles, ainda podem lançar um Abbey Road. Não que seja um álbum mais comercial, tá ligado? Mas que seja um álbum que possa estourar eles.
Eu acho que falta pra eles. É, o hit, como a gente já falou, mas principalmente é fazer algo que estoure nos Estados Unidos. Porque Estados Unidos é o berço da cultura não, pop.
Eles vão, fazer uma, turnê americana em 2022. Eles vão fazer uma turnê só lá.
Uma turnê já é pra quem tem público, não é pra conquistar público novo.
Não, geral. Mas tipo, turnê mas
mesmo assim, festival, cara.
Envolve divulgação, entrevista. Mano, tipo, isso. Eles aparecem lá, tá ligado? Eles aparecem lá. E eles estão começando a tocar muito em festival agora. Tipo, eles estão... Toda hora aparece King Gizzard em um festival diferente. Principalmente nos Estados Unidos. Então, tipo... É questão de tempo, assim. Quando eles tocarem, sei lá, no Lollapalooza. De lá. Aí, puta, a galera vai conhecer e já vai...
Cara, mas sendo sincero, eu super imagino eles tocando no Lollapalooza daqui, velho.
Não, total. É a cara, né? É a cara do festival.
É. Realmente. É um público que é
até adereço do King
Gizzard. Nunca. Nunca vieram pro Brasil. Nunca vieram. Eles nunca vieram pra América do Sul, na verdade. É banda de europeu, velho. É banda de europeu.
Cara, torcer pra eles não virarem o The Who da vida, tá ligado? Que veio na América do Sul, tipo, sei lá, 50 anos depois de existir, tá ligado?
É.
Os grandes álbuns, assim.
O Rush também. Rush.
Rush.
Mas o que vocês gostaram?
Ciro Gomes.
Quais as músicas preferidas de vocês? O que é que mais chamaram a atenção na playlist que eu montei?
Então. Vai aí, eu já disse aí, logo quando você disse que colocar uma faixa instrumental, eu achei muito, acho que caso eu fizesse um álbum, eu acho que ia botar você pra arrumar o álbum, porque eu gostei dessa parte. só o final de com as músicas mais longas que eu queria falar isso, porque, porra, sei lá, tipo, você já... Não que você esteja cansado, tá ligado? Mas, enfim, você enjoa um pouco, tá? Não sei o quê. Apesar que, tipo, por mais que varie um pouco... É, só tô falando da montagem da sua playlist, tá? Das músicas, uhum. Eu falo... Tá. É, você colocar as músicas mais longas pro final, possa cansar um pouco. Enfim. Mas não. Tipo, não alterou minha experiência de ouvir a banda. Tipo, já conhecia, já respeitava pra caralho. A gente já discutiu sobre ela aqui no podcast. Tipo, porra, só aumentou o meu respeito sobre eles. É, essa parada, tipo, deles não se manterem em um gênero específico, tipo... Tipo, eles podem se manter num gênero específico, mas alterando uma coisa aqui ou acolá, sabe? Isso pra mim não me agrada um pouco. Não sei te explicar mais ou menos o porquê. Mas, sei lá, acho que até pra um bom bem deles. Apesar que eu acho que eles não querem vender, mas tipo, pra vender eles seriam que pelo menos fazer uns dois álbuns, assim, numa pegada que mude coisa básica, uma coisa pra outra, né? Tipo, não é o futuro deles, não é o que eles querem pro futuro também, respeito total, tá ligado? Ainda mais, porra, quando você tem sua própria gravadora, que é basicamente eles têm a própria gravadora, você tem essa liberdade total pra fazer o que você pode. E, tipo, eles fazem esse trabalho genial aí. Tem a questão do mundo e tal, mas eu acho ainda que eles, porra, por toda a genialidade deles, eles merecem ter um álbum hit, tá ligado? Um Dark Side da vida, um AM da vida, indo mais pro mundo moderno, que é algo que estoura e bolha, sabe? Porque é super interessante. É super interessante. E quem sabe se não parar num nerd desse, um Zack Snyder da vida,
monta um Zack Snyder,
monta um filme.
É, mas tipo, até porque você lança no universo dos álbuns, não é uma coisa que chega pro público geral, tá ligado?
É
tipo,
isso, cara.
Pra atrair um público. Se isso caísse na mão do James Gunn, por exemplo, que é o diretor de
Guardiões. Nossa, cara, não tem ideia.
Eu acho isso muito a cara dele, tá ligado? Ele super colocaria isso, alguma coisa de algum filme dele.
É isso, sabe? Eu acho que, porra, mas tipo... Pelo trabalho foda, tipo, você não é obrigado a curtir o som deles, eu não vou falar que eu não curto, mas tipo, não é algo que eu ouviria todos os dias, mas tipo, porra, super respeito isso, trabalho, porra, de fuder. Só esse, cara, de você criar um mundo todo antes de começar realmente a gravar, eu já acho super incrível, sabe? Então eles realmente merecem um reconhecimento maior no mundo do rock, tipo, não tem poucas bandas relevantes hoje em dia, tipo, o pessoal prefere escutar... Não, o pessoal não, né? A maioria prefere escutar o que já foi feito, turnê de banda velha, tá? Num jogo, porque eu também curto muito isso. Eu deveria começar a ouvir coisas novas, é uma autocrítica, basicamente. Mas, cara, incrível. O trampo deles é foda. Essa questão toda aí da história deles é incrível também. Eu só não gostei do nome da banda, que é um trava-língua do caralho pra eu falar, mas tirando isso, gente, recomendo muito vocês darem uma escutada na playlist em si. Com certeza você vai gostar de uma música ou outra. É impossível você sair sem parar. Essa daqui já, sabe? Enfim, cara, eu acho que... Não sei se vai ter nota pra playlist, enfim.
Não, a nota pra playlist é gringe.
Agora eu já dei minha nota, é tarde demais. 8 pra playlist.
Gringe.
Deixa eu só falar as músicas.
As músicas de cinema... Meu, envolvendo cinema. Sabe o futuro que eu imagino pra essa banda? Uma coisa que eu acho que vai acontecer alguma hora. Eu imagino que eles vão acabar fazendo a música instrumental, a trilha sonora de algum filme. Eu não sei dizer assim, independente.
Com essa temática, uma parada, velho.
Uma parada nesse nível, assim, tipo, seria o more deles, tá ligado? Porque, tipo, Pink Floyd tem um more, que é a trilha sonora de um filme francês, tá ligado?
Thiago, musicando a banda querendo que eles lancem um álbum ruim. Sem... Mentira.
Mas, cara, eu imagino eles indo pra esse caminho alguma vez na vida, tá ligado?
Seria interessante.
O instrumental eles manjam muito, tipo, muito mesmo.
Sete não, membros, né? Porra, sete músicos.
Se não manjasse aí, ia ser complicado.
Se não ser complicado, né?
Porra,
se não saísse nada de bom de sete músicos. Porra, é difícil. Ah, mas vai, músicas favoritas, quero saber, tô curioso.
Ah, eu ia falar, é meu top 3, cara, só pra... Que eu ia falar sobre a KJLW, KJLW, como fala em inglês. Tipo, tá no meu top 3, terceira colocada, eu acho que Inner Cell também é uma música do caralho. E Lord of Lightning, curti muito também.
Cara, sabe uma coisa que eu gostei na playlist? É a maneira como ela foi organizada, igual um setlist de show, tá ligado?
De nada. Todas as minhas playlists são assim. todas as minhas setlists, todas as minhas playlists eu faço, puta, eu faço como se fosse um setlist de show. De verdade.
Porque, velho, eu super imagino, assim, um show deles começando com Eyes Like the Sky, tá ligado? Pra mim, porra, é super isso, tá ligado? E o meu top 3 aqui é Eyes Like the Sky. Eu curti muito o teclado dessa música. Cara, eu tô muito hypado com o teclado, porque eu tô aprendendo teclado, então, né? Tô começando a prestar mais atenção nisso aí, tá sensacional. Eyes Like the Sky, The Lord of Lightning e cadê? Era The River também. Meu top 3 é esse. E, cara, eu curti a banda, assim. Eu conheci a banda de nome, mas... nunca tinha parado pra dar atenção, tá ligado? Mas eu curti bastante.
Eu também gostei muito de King Gizzard, de conhecer muito pouco, conheci uma música ou outra por causa de um amigo meu que tinha apresentado há um tempinho atrás. Mas agora que eu entrei para Nonagum, depois dessas portas se abrirem, acho que agora eu vou dar mais atenção. Eu gostei muito de In Your Mind, ou I'm In Your Mind, e também gostei da resposta, que é I'm Not Your Mind, mas a minha favorita com certeza foi I'm In Your Mind Feels.
Ah, esse Jean é sensacional.
Oi, tô aqui. Mano. Desculpa aí a demora. Mas tipo, cara, eu gostei bastante da banda, tá ligado? Eu já escutei 3 álbuns deles, 2 que a gente falou aqui no podcast, escutei pro podcast. E um que eu escutei porque eu quis escutar e porque o conceito dele me chamou a atenção, que é a microtonalidade, e eu vou dizer que o álbum é bom, acho que até o meu favorito dos que eu escutei até agora, que é o Flying Microtonal Banana, recomendo aí pra todo mundo. Mas, cara, depois de ouvir essa playlist aqui, eu vou escutar mais da banda, porque eu me convenci, e eu vou dizer que minhas 3 músicas favoritas foram a The River, que Davi já tinha me falado antes, já tinha me mostrado. Eu gostei bastante da música. Gostei bastante da Her and I. E... Eu vou falar aqui que do álbum que eu mais gostei. Eu gostei bastante da Nuclear Fusion, que tá no álbum favorito deles até agora.
Ah, eu vou falar as minhas também, tá? Um pouco clubismo, sim, mas eu... Cara, Iron Heaven é a minha música favorita deles, tipo, de todos os álbuns. Eu gosto muito dessa música, eu acho essa música fenomenal. Do tipo, a melodia dela é muito boa. E o jam que ela tem ali do meio pro final também é muito foda. E Nuclear Fusion é uma música que eu gosto muito, ela ao vivo dá muito boa. E a linha de baixo do Federal, tam, 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 caralho, é muito foda. E eu vou ficar... Here Night também é uma música que eu ouço bastante. É tipo, cara, eu gosto muito do In Your Mind Feels. Muito mesmo, eu acho um álbum fantástico. E são as minhas 3 músicas favoritas. Porque eu não coloquei os 2 álbuns que a gente já falou aqui, né? Que foi o Nonagon Infinite e o KD. Mas, cara, falando do KD, eu gosto muito de Strands in the Wind. Eu acho fantástico, é de Intersport. Mas, enfim... meus queridos, King Gizzard e The Lizard Wizard, ouçam, se você ficou interessado, se você não conhecia a banda, eu falo pra tu começar pelo Nonagon Infinite, que eu acho que é o álbum, assim, na minha opinião, o maior álbum deles, tá? Tipo, é o álbum que todo mundo deveria começar a ouvir por esse álbum. Depois tu pode escutar o In My Feels, ou Flying Micro Banana, o KD também é muito bom, enfim... começa por esses 4 e depois vai se debruçando pelo resto da discografia deles, que é uma discografia muito grande, e eles já lançaram 2 álbuns desse ano. Inclusive o Butterfly 3000, não sei falar 3000 em inglês. 300. Eu ouvi ele uma vez, eu não curti muito, mas eu vou ouvir ele de novo. Só pra ter certeza, assim, do que eu tô falando. Mas... assim... É uma banda que, tipo, cara, esperem, porque essa banda, se ela não estourar, eu tenho certeza que ela vai envelhecer como uma banda cult, tá ligado? Como, sei lá, fala uma banda aí que não fez sucesso e que a galera fica hypando hoje, tipo, caralho.
Velvet Underground.
Qual?
Velvet Underground.
Velvet Underground, sim, Velvet Underground.
A afirmação é muito errada.
Não, mas o Velvet Underground não...
Acho que fez muito sucesso na época. Não um livro de título, assim, mas...
Não, vender camisa, né? Tipo...
Não, mas na época já era cult, assim. 67.
Era cult zona.
Ai. Ah, tá.
É, mas enfim, mas a gente pegou o ponto, a gente pegou o ponto.
Tá nessa aura aí, eu acho que eles vão envelhecer como banda cult, sabe? Isso porque, tipo, a banda tem muito tempo ainda, eles só tem 10
cara,
anos.
No geral, eu acho que já é uma banda cult, porque pelo nível de pessoa que escuta, tá ligado?
Sim.
Acaba sendo uma banda cult já. Mesmo sendo jovem e estando nativo ainda, mas eu acho que já é, tá ligado?
Uhum. É, faz sentido. E eles têm uma fanbase muito grande, tipo... É, sei lá, a galera vai... Tem muita galera na Europa que escuta mesmo, no Reddit deles, puta que pariu. Mas, enfim, foi isso. É, vai, nota pra playlist aí, vai, mandem.
Ah, eu já disse, 8.
8.
8 e meio.
Wakeman, 8 cara, e meio.
Eu vou dizer que é um 9 e meio, que eu gostei
9 bastante. 9
e meio. Eu não Thiago. Achei nenhuma música ruim.
9.
9. Eu não vou dar
curti
nota.
Porque pô, foi que nem show, tá ligado? Literalmente setlist de show isso aí.
Não vou dar nota, porque eu que montei a playlist e, tipo, seria escroto. Não faria o menor sentido.
É, isso é cringe.
É, isso é cringe. Mas enfim. Ouçam King Gizzard, espero que vocês tenham gostado desse podcast, porque é uma banda que realmente merece aí ser. Cara, quando essa banda estourar, você. Assim como Guilherme Tourinho, que Deus o tenha. Profetizou Olivia Rodrigo, eu estou profetizando aqui. Quando esses caras tocarem no Lola daqui, esses caras vão virar a maior banda de todos os tempos da última semana. Tô profetizando.
Mas Giga previu o sucesso de Dua Lipa.
Sim, também.
E você chegou aonde?
Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, assinem, sigam a gente em todas as redes sociais, todas são iguais, Remasterizados Podcast. Sigam a gente no Spotify ou no seu agregador preferido. Estamos em literalmente todas as plataformas do mundo, menos no OnlyFans. Isso porque eu ainda não convenci o Wakeman. Tô convencendo a ele que representar o Remasterizados no OnlyFans.
Não, estamos né, também no TikTok.
Porque o que é OnlyFans? O que é isso?
Ah, o Alixão. Você é uma pessoa muito
inocente pra mundo. Alixão é inocente.
Polícia Federal, em caso de investigação, declaro não saber de nada, porque o Wakeman realmente é menor de idade. Então, Alixão, você vai no nosso OnlyFans, tá bom, Alixão?
Mas eu quero saber. OnlyFans, eu entendi agora. OnlyFans, tudo bem, eu...
Você
eu
faz,
dou entrada
você...
lá, eu dou entrada
lá. É um site que você faz conteúdo exclusivo para os seus fãs.
É. Agora que
conteúdo é o conteúdo. O tipo do aqui... conteúdo. É,
não, mas é que tá. Aí você que decide, né?
É isso que eu ia te dizer.
Exatamente. A ideia é o fã pedir pra gente falar de alguma banda, a gente vai e fala exclusivamente pra ele.
É tipo o grupo secreto do Registateu.
Seguinte, corta isso na edição depois. Mas acho que a gente tinha que fazer um OnlyFans e o Thiago tinha que representar o OnlyFans colocando, enchendo o cu de biru.
Caralho, essa foi buscar.
Busquei no... Passaram 6 meses dessa piada.
No quinto dos infernos, tá ligado?
E vai fazer um ano remasterizado também.
Vai fazer um ano dia... É porque a gente começou a gravar antes da gente postar. Não sei se você se lembra disso.
É,
a gente
não,
passou um mês
grande. Foi em junho,
então,
né?
Já passou. O remasterizado já fez um ano.
É,
Pau no cu, bando de filho da puta.
Você quer que a gente faça o quê? Não tem nada pra fazer.
Não tem nada aí. Você aí que acompanhou o remasterizado por um ano, obrigado. Ter paciência conosco, é nóis. Aí.
Nem tem um ano que escuta, a gente não mandou um pix, lamentável, viu, ouvinte?
Lamentável. Ai. Mas enfim. Tchau, galera, e até semana que vem.